É tempo de atualizarmos a informação com o António Feliciano, para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos aos títulos. Quando se pensava que o incêndio de Abrantes estava finalmente a ser controlado, eis que nasce uma nova frente. E as autoridades estão no terreno à procura de indícios, restam poucas ou nenhumas dúvidas de que há mão humana neste incêndio. Por tomar José Delgado em entrevista, ficou promessa de maior autonomia às juntas de freguesia e esta é uma indicação da Hertz. A Renova pode ser a chave para a salvação da Prato Cartão.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente limpo, ainda vento fraco a moderado no litoral e também nas terras altas, deve início da manhã e a partir do final da tarde, e pequena subida da temperatura, em especial nas regiões do interior norte e centro. Quanto a temperaturas máximas, 29 graus para a Guarda, 31 para o Porto, 32 para Leiria, 33 para Faro, 35 para Castelo Branco, 36 para Coimbra e Lisboa, 38 para Évora e 39 para Tomar e Santarém.
Vamos petiscar a Cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Lotes. A pensar em si.
São 19 horas.
Rádio M. Em Tomar. 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Volte-face no incêndio de Abrantes. Todas as notícias apontavam para que este fogo estivesse finalmente a dar sinais de que podia ser controlado em breve, mas há poucos instantes rebentou, entre aspas, mais uma frente, neste caso em povoamento florestal, o que obriga os cerca de 700 operacionais que estão no terreno a vigilância redobrada. E importa sublinhar que dentro em breve o apoio vital dos meios aéreos irá ter que sair do terreno. Por isso, importa o quanto antes fazer com que esta frente também fique num perímetro controlado pelas forças de socorro, para que então sim essas perspectivas de sucesso possam ser concretizadas na prática. Tem sido efetivamente uma sexta-feira marcada por maior tranquilidade quando comparativamente com outros dias, nomeadamente de quarta e quinta, sendo que ainda foi necessário aos bombeiros estarem de prevenção junto à localidade de Braçal, que esteve ameaçada pelo fogo, mas essa prevenção valeu pelo menos até agora evitar males maiores. Desta sexta-feira, registo para um meio aéreo que estava no combate ao incêndio precisamente na localidade de Braçal e que embateu contra cabos de média tensão e ficou inoperacional. O avião, modelo Fireboss, arrancou mesmo um dos cabos com uma das asas, mas, do mal ou menos, o piloto conseguiu manter a rota e direcionar o aparelho até ao centro de meios em Proença à Nova. O combate ficou assim, sem uma mais-valia, ainda que dentro deste azar tenha havido registo para muita sorte, já que não houve qualquer ferido nesta rara ocorrência. No que diz respeito às estradas cortadas, ainda estão 4 sem a possibilidade de circulação rodoviária. São elas as estradas nacionais 3 e 358 e as municipais 544 e 1212-1. Importa sublinhar que no terreno estão diversas patrulhas da Guarda Nacional Republicana, por isso os automobilistas que pretenderem informações mais precisas face às respectivas necessidades, essas patrulhas irão então direcionar direcioná-los para os seus destinos e por caminhos que não envolvam qualquer problema. Importa recordar as declarações de Maria do Céu Albuquerque, declarações feitas à Hertz durante esta sexta-feira, numa perspectiva onde vaticinou que durante esta tarde, precisamente, o incêndio estivesse controlado. Não se confirma até agora, mas, efetivamente, já esteve mais longe.
No momento, não podemos ainda dizer que temos o incêndio resolvido, mas contamos com os meios que estão no terreno e com as condições que estão neste momento também, nomeadamente com esta janela de oportunidades da manhã, conseguir consolidar este incêndio até às 3 da tarde. Temos uma frente ativa a esta altura. Esta frente ativa está a ceder aos meios. Temos mais focos de incêndio que estão a ser tratados também da mesma maneira, mas todos cedendo aos meios que estão no terreno e, portanto, atendendo às condições, é expectável que até ao início da tarde possamos efetivamente ter condições de resolução deste incêndio.
Foram evacuadas algumas aldeias, a situação pode ou poderá vir a ser normalizada em termos do regresso dessas pessoas, quanto?
A seguir ao almoço, contamos que as pessoas regressem às suas habitações.
Há uma família também desalojada. Esta é uma situação que o município também tem estado a acompanhar de perto.
Sim, temos no terreno já os nossos assistentes sociais, tal qual também de outras entidades, como a Segurança Social, e temos as nossas equipas técnicas a fazer o levantamento das necessidades para que essa família possa voltar rapidamente à sua normalidade.
Tem ficado a ideia de que este incêndio tem origem em mão criminosa?
Pois não lhe sei dizer, está a ser investigado e será tornado público quando houver o resultado dessa investigação.
Para já, então, a situação evoluir favoravelmente, temperatura e o vento poderá, no entanto, fazer inverter este quadro ou há essa preocupação?
Sim, como sempre, claro. É expectável que a temperatura hoje suba imenso, é expectável que o vento também à tarde volte com grande intensidade. Vamos aguardar.
Estas expectativas de Maria do Céu Albuquerque efetivamente e infelizmente não se confirmam até agora, uma vez que deflagrou uma nova frente de incêndio. Nesta altura, as forças de combate estão posicionadas à espera daquilo que as chamas possam fazer. O vento, esse já esteve mais fraco, ou seja, no local de incêndio, até pelas características térmicas, é normal que assim aconteça. O vento, esse, começa a dificultar a tarefa aos bombeiros e os meios aéreos, esses já estão basicamente quase de regresso à base. Ainda restam pouco tempo de luz solar, pelo que ainda podem ser fundamentais para controlar esta nova frente. Recorde-se, está em povoamento florestal, segundo aquilo que a Hertz conseguiu avançar. Nesta altura, não há habitações na linha deste fogo. E poucos têm dúvidas de que este incêndio que deflagrou na última quarta-feira teve origem em mão humana. Basta ter em consideração que teve o seu início depois das 18 horas, numa altura em que o calor não era tanto quanto isso, sendo que depois do alerta surgiram mais alguns focos, entre 4 a 5, quase de forma estratégica. Para além disso, durante as horas seguintes, houve registro para um conjunto de ignições pelo distrito, nomeadamente pelo Médio Tejo, ocorrências que tiveram lugar em Alcanena, Tomar ou Sardual, para dar exemplos mais flagrantes. Como não podia deixar de ser, há equipas de investigação da Polícia Judiciária e da Guarda Nacional Republicana pelo terreno, no sentido de encontrarem algum indício que possa conduzir ao apuramento de responsabilidades. Mas, como acontece na maior parte destes casos, ou há efetivamente fortes indicadores ou alguns testemunhos sobre o que terá acontecido, ou a culpa, uma vez mais, morre solteira, com claro prejuízo para milhares de pessoas que durante estes meses têm perdido a respectiva habitação e, pior do que tudo, a própria vida. E numa altura em que os bombeiros do Tomar estão concentrados, ou a maior parte deles, no incêndio que está a assolar o concelho de Abrantes, não deixa de ser significativo e preocupante o número de incêndios que deflagrou no concelho nabantino durante esta quinta-feira. Por volta das 13h55, registro para o fogo que maior número de meios mobilizou, cerca de 50. Aconteceu na localidade de Bairrada, freguesia de São Pedro, uma área territorial de Tomar que tem sido alvo de constantes incêndios. E para confirmar esta tese, basta dizer que pelas 15 ou pelas 19h45, assim é que está correto, foi a vez de os bombeiros serem convocados para Perucalvo, sendo que a esta hora, como é fácil perceber, não é nada normal o aparecimento de chamas. Pelo meio, registro para outro incêndio, nesse caso pelas 18h45, na localidade de Carvalhal, na Serra. Importa referir que o elevado número de situações faz com que haja necessidade de dispersão de meios, algo que poderá originar a falta de operacionais onde mais se necessita. Mas, valha a verdade, a coordenação local tem sido eficiente, o que tem valido para que se evitem males maiores. Nesta altura, por aquilo que a ERTE apurou, há meios concentrados na localidade de Carril, na União de Freguesias Serra Junceira, numa ação de vigilância.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Vereador Bruno Graça reuniram nesta quinta-feira com a Secretária de Estado da Indústria no sentido de abordar o processo de insolvência da Prado Carton. A reunião surgiu na sequência de várias iniciativas levadas a cabo pela autarquia e Assembleia Municipal, sem esquecer a Comissão de Trabalhadores. Estão em causa 72 postos de trabalho que importa salvaguardar. Caso contrário, o efeito no número considerável de famílias poderá ser de veras preocupante. Em declarações à ERTE, Anabela Freitas garantiu que a reunião decorreu de forma positiva, pois a Secretária de Estado mostrou disponibilidade para acompanhar o processo.
A Secretaria de Estado disponibilizou-se para acompanhar todo este processo, fazer as ligações que forem necessárias com outros ministérios. Ficou também acordado que iríamos entregar e vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com toda a avaliação, porque o mesmo também já terá, penso que terá concluído no final da semana passada, a avaliação de toda a empresa, também solicitámos, e a Secretaria de Estado também aceitou o desafio, no sentido de abrir portas, digamos, para futuros investidores na empresa. Sabemos que não podem ultrapassar aquilo que são as competências da Secretaria de Estado, será um negócio, digamos, entre privados, mas este dossiê também vai permitir que a própria Secretaria de Estado também procure potenciais interessados na empresa. Estiveram presentes, para além de mim e do Sr. Vereador Bruno, estiveram presentes dois representantes da Comissão de Trabalhadores. Portanto, nós vamos solicitar ao gestor da insolvência um dossiê com a avaliação da empresa e, obviamente, que na solicitação que vamos fazer, vamos reportar que é na sequência da reunião que foi efetuada na Secretaria de Estado. Nós também não baixamos os braços, estamos a aguardar que a Renova marque reunião connosco, sabendo que a Renova, este não é o core business da Renova, mas pronto, entendemos, devido também à proximidade, de abordar a Renova como um potencial interessado na empresa.
As juntas de freguesia do Conselho do Tomar têm de ter dignidade e autonomia em relação à Câmara. A afirmação é do candidato do PSD às eleições autárquicas de outubro no recente especial informação promovido pela ERTE, que tem ouvido um por um os cabeças de lista ao município nabantino. José Delgado acusou o atual executivo de, no âmbito dos acordos de execução, estar a conceder dinheiro às juntas. Dinheiro por um lado, retirando-o por outro, lamenta, acusando também o município de definir que investimentos são feitos nas freguesias.
Durante 4 anos, para trabalhar só nos últimos 6 meses antes das eleições, até dá jeito dizer que não há dinheiro e que há equilíbrio, etc. Até devem ter mais algum dinheiro, porque retiraram às juntas de freguesia boa parte do seu dinheiro e depois com esse próprio dinheiro foram fazer obras com protocolos que nem as freguesias têm autonomia para escolher a obra que querem, portanto a Câmara é que decide entre aquelas eventuais que são os anseios das juntas de freguesia até Escoipo, aí já fizeram algumas poupanças também. Portanto, retiraram e deram por outro lado de uma forma, tirando a autonomia e a dignidade das freguesias. Isso vamos mudar. Isso vamos mudar. As juntas de freguesia têm que ter dignidade e autonomia. Porque os presidentes de junta, os candidatos, quando vão a eleições, têm um programa. Não pode ser o município depois dizer assim, meus senhores, esse programa, agora nós é que vamos decidir daí o que é que vai ser feito. Portanto, vamos tirar parte do bolo, do dinheiro, que era enviado para as freguesias, até 2013, e agora vamos fazer protocolos e depois logo se vê. Protocolos esses que não são claros. Nenhum presidente sabe o que outra freguesia teve. Não, isso não está em lado nenhum. Já pedimos montes de vezes. Onde é que está? Há freguesias aí que têm protocolos e outras que não são protocolos e as obras vão-se fazendo. Portanto, mas o dinheiro aparece. Aparece. E agora, nestes 6 meses, apareceu o dinheiro.
Esta
não é?
Fórmula dos contratos de execução com as juntas de freguesia é para manter?
Nós queremos mudar. A junta de freguesia que tem que ter autonomia. Depois haverá protocolos em função das características da freguesia, das necessidades, de situações de urgência. Agora, o funcionamento normal, nós temos que ter espaço às freguesias. As freguesias têm que ter a sua autonomia, a sua dignidade. Têm que cumprir aquilo que prometeram aos fregueses.
José Delgado falou também do realojamento da comunidade cigana do Flecheiro. O candidato referiu que plantar pré-fabricados não é solução nenhuma, comentando desta forma a decisão do atual executivo em criar alojamentos em terrenos na proximidade ao destacamento da Guarda Nacional Republicana. José Delgado disse desconhecer um plano em concreto para a resolução do problema.
Não vi nenhum plano em concreto, fartámos perguntar isso através dos nossos vereadores. As respostas foram curtas e deslizantes. E agora aparece uma construção de casas pré-fabricadas, salvo erro, para 25 pessoas, juntadas à GNR. Foi para lá porquê? Quem é que foi ouvido? A comunidade está contente? A população envolvente está contente? O que é que aconteceu? Quanto é que custou? O que é que vai custar? É que não é só colocar lá os pré-fabricados, é envolvente. E as infraestruturas? Está pensado? Não está pensado? Vai ser feito? Como é que é? Vamos ter fósseis? Vamos fazer ligações ao saneamento? Vamos ter luz? Vamos ter luz com LEDs já com energias renováveis ou não? Era um bom exemplo do município. Já pensaram nisso? Não pensaram? Vão ter sistemas de comunicação? Vão ter isso tudo? Isso está previsto? Não ouvi falar uma linha sobre isto. Portanto, plantar pré-fabricados não é solução nenhuma para o problema da comunidade cigana. Portanto, nós pensamos que temos que envolver as pessoas. Temos de saber ouvir e decidir com coerência, mas com muita transparência. E eu prefiro demorar 2 anos e não demorar 100 dias e não dizer nada, mas demorar 2 anos, e o prazo agora foi um exemplo. Mas há condições de fazer isto num mandato. Condições de fazer isto num mandato, mas de forma coerente, em que se não olhe para uma determinada comunidade como uma coisa que faz mal, e vice-versa, também às vezes existe o contrário, e existem outros problemas na cidade, que não é só a comunidade cigana. Também sabemos que alguns dos fogos atribuídos, o número de pessoas que estão a viver lá dentro é uma coisa que não passa para a cabeça de ninguém, dava para desdobrar em 2 ou 3 coisas e podemos ir ver, e as condições de salubridade péssimas, portanto não vale a pena dizer que transferiu, porque transferir, temos de dar dignidade.
Arrancou nesta sexta-feira mais uma edição do Festival Bons Sons, aquele que é um dos maiores eventos de verão realizados em Portugal, conta este ano com a presença de 44 nomes noutros tantos espetáculos a realizar nos vários palcos da aldeia de Sem Soldos. Será até domingo. O programa de edição 2017 volta assim a recentrar-se na música portuguesa de diferentes tendências e estilos. Luís Ferreira, o responsável pela organização do festival, dava conta desta estratégia.
Este ano gostávamos de recentrar novamente o Bons Sons na música portuguesa. Portanto, há 11 anos fomos o primeiro festival de música portuguesa, tanto que trabalhámos desde sempre a programação de uma forma bastante eclética, e este ano guardámos, no fundo, como já sabem, o programa completo, porque achámos que é muito importante recentrar e pensar novamente o que é isto da música portuguesa e qual é a nossa estratégia integrada para a música nacional. Continuamos com o mesmo formato, naquilo que nós estabilizámos há uns anos, dos 8 palcos, os outros palcos, como o Garagem, que apresenta projetos que nem sequer têm estrutura, ou às vezes são só pequenos jam sessions e brincadeiras de amigos, como outros palcos que apresentam nomes consagrados com mais de 40 anos de história e de músicas. E, no fundo, nós mantemos a pertinência da programação, que é esse o nosso objetivo. Temos sempre mudado. O ano passado, como sabem, foi a primeira vez que repetimos 10 nomes para comemorar o 10º aniversário. Nesta edição estamos a repetir 3 nomes. Não temos uma regra específica sobre isso agora. Apenas temos uma necessidade sempre premente de mostrar novos projetos ou projetos que nunca estiveram em Sensoulos. Existem muitos ainda. Portanto, quase que temos já de mão mais programas para o ano e para o outro ano que vem, porque a produção da música nacional tem sido tão grande que temos a garantia de uma programação vasta.
O festival não será feito em exclusivo de concertos. Há também outras atividades, como o cinema e as artes performativas. Destaque também para a parceria a reforçar entre o Bons Sons e o festival Materiais Diversos.
O cinema, com a parceria com a Cortes em Flagrante, onde apresentamos curtas-metragens de autores portugueses. Vamos continuar a fazê-lo, mas esta vez só no último dia, no dia 14, na tarde de domingo. Apresentamos também vários documentários ou reportagens ligados à música, vamos fazê-lo também neste ano. De manhã, as manhãs geralmente eram preenchidas com a programação para a infância e as tardes com uma programação entre música e artes formativas. Este ano vamos fazer um bocadinho diferente. Portanto, estamos a inaugurar uma parceria com Materiais Diversos, um festival de nosso amigo, de quem nós gostamos muito, que tem mais ou menos a nossa idade, tem cerca de 10 anos, que acontece também aqui num território perto, Mines, Torres Novas, Alcanena, portanto, tem vários lugares, e é dedicado às artes formativas. Então achamos por bem eles programarem este espaço e nós estamos a programar as sessões de música de Materiais Diversos. Portanto, reforçar, no fundo, as parcerias entre os dois festivais, que são um bocadinho, não só pioneiros, mas quase ilhas da forma como a cultura é trabalhada aqui na região. E achamos que é muito importante reforçar essa parceria e assim vamos marcá-la desta forma simbólica. Portanto, aqui no auditório vamos apresentar 3 projetos de duplas de performance de quem gostamos muito também, portanto, da Ana Jezebel e do António Torres, do Lander e do Jonas e da Carlota Lagido. Aqui na mesma lógica que nós apresentamos para a música, nas casas da White Paiva e a equipa de Materiais Diversos, também tentou criar aqui este misto de gerações.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioeltz.pt.